Senador, eu vou ser objetivo. Vossa Excelência sabe que nós levamos muito tempo para nos libertar do Mato Grosso. Aliás, dia 11 de outubro próximo passado, nós nos libertamos desse Mato Grosso. Mas agora, esse comportamento, né? Eu falo assim para o Blair que é um sucurizão que engole tudo, né? Vai pegando tudo. E nós ficamos pequenininhos ali na ponta, quase que não sobra nada para Mato Grosso do Sul. É impressionante. É claro que isso é uma brincadeira, eu tenho um carinho muito grande. O senador Blairo Maggi, lamentavelmente, nos recebeu, senadora. Infelizmente, para prestar uma última homenagem ao Homero, um grande companheiro nosso lá do Mato Grosso. E eu, particularmente, tenho uma relação muito, muito próxima ao Mato Grosso. Eu ajudei os padres salesianos a implantar o objetivo lá no São Gonçalo. Eu tinha uma experiência em Campo Grande e eu ajudei a levar o curso objetivo para e convivi. Tenho, inclusive, vários ex-alunos lá no Mato Grosso. Senadora, objetivamente, 163, aí, veja, já licitaram a parte do Mato Grosso, já, ali não tem problema, novembro. Aí apareceu ali, nós temos uma expectativa para Mato Grosso do Sul, início de dezembro, a depender do TCU. Eu queria aí se nós corremos o risco do TCU, evidentemente, tecnicamente, eu tenho o maior respeito pelo TCU, mas às vezes pode... Mas essa é uma informação muito importante para Mato Grosso do Sul. Queria que Vossa Excelência pudesse, se possível, detalhar mais. Da mesma forma, a 262, fica fácil falar com Vossa Excelência foi secretária de Estado do Mato Grosso do Sul. Então, a 262, que liga Campo Grande a Três Lagoas, Vossa Excelência sabe que ali, São Paulo, vem tudo duplicado até Três Lagoas. E de Três Lagoas a Campo Grande não é duplicado. Se duplicar ali, essa 163 que vai vir lá do Mato Grosso, né? Quando chegar ali no trecho de Campo Grande, se tiver duplicado, vai ser mais uma alternativa, né? Então, eu acho que essa 262, ela não está, pelo menos eu não vi, salvo o melhor juízo, ali como uma das concessões, pelo menos deve ter alguma notícia. E, da mesma forma, a 263, que pega o entroncamento ali, Nova Alvorada do Sul... 267, né? 267. Pega Nova Alvorada até Bataguaçu, que aí pega toda aquela região produtiva da Grande Dourados. É claro que nós temos aí uma ferrovia, eu vi a ligação, essa ferrovia é a coisa mais importante para essa região da Grande de Maracaju, toda aquela região produtiva, porque ela vai passar por Dourado e chegar em Cascavel. E ali é a ligação que nós precisamos, né? Eu queria dizer, então, queria que Vossa Excelência pudesse comentar a respeito e em relação também a essa questão da ferrovia. Eu sei que há estudo de levar também um ramal, vamos dizer assim, ligando Maracaju a Porto Murtinho, numa outra rota que nós chamamos lá de bioceânica. Quer dizer, é uma alternativa para uma saída, né, ali para o Mato Grosso do Sul. E tem até os produtores, o pessoal ligado ao Sindicato dos Transportes, fizeram recentemente uma viagem para mostrar exatamente que isso é possível, né, com alguns investimentos saindo uma rota ali pelo Pacífico. Eu não quero me alongar, mas eu deixaria esses questionamentos, cumprimentando Vossa Excelência pelo belo trabalho que faz hoje na chefia da Casa Civil. Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Valdemir Mocca, e passo a palavra à Sua Excelência, o senador Wellington Dias.
Senhor presidente, também dizendo da alegria de recebermos aqui a nossa querida senadora e ministra Gleice, que nos dá a honra de atuarmos juntos na bancada. Eu tive o privilégio de conhecê-la né, já há bastante tempo, e ver aí a sua competência, dedicação, e agora com esse desafio do Brasil. Primeiro, eu dizia aqui há pouco para o senador Alfredo, eu às vezes tenho refletido muito sobre algumas coisas que nós criamos no Brasil e a forma como ele se desenrolou. Hoje é quase impossível fazer uma obra no Brasil. Primeiro, pela dificuldade de bons elaboradores de projetos. Eu acho que o internauta aí que escreveu tem toda a razão. O TCU, que eu tenho divergência em alguns pontos, tem toda a razão. Depois, porque órgãos que são de fiscalização cada vez mais vão caminhando para ser substituidores do executor de obras, gestores de obras. Você quer dizer como é que vai ser, quer dizer qual é o material que usa, enfim. Bom, então isso, eu acho importante esse debate aqui, presidente, porque eu avalio que é um dos pontos que nós temos que trabalhar. Eu acho que já há um esforço em relação ao processo de concorrência, aliás, essas mudanças que são feitas aqui vão na direção de se encontrar uma modelagem mais adequada. Agora, nós estamos experimentando, por exemplo, nessa área de armazenagem, um modelo que me anima muito, que o Blairo, que atua mais diretamente na área, sabe o quanto é complexo para o Brasil a gente ter uma política de segurança de armazenagem, segurança ao produtor, até para não, para efeito de não ficar refém, não é, dos preços, tá certo? Do mercado, e até para que um dia a gente possa ter uma política mais agressiva na área da industrialização, da agregação de valor. Nós precisamos crescer muito nessa área de armazenagem. Eu gostei desse modelo em que se compra, na verdade, o valor de toneladas armazenada. Agora, na área das ferrovias também, me alegra muito, ministra e meu querido Luiz Inácio Adams, esse formato em que é possível se trabalhar as condições de segurança para o investidor e, ao mesmo tempo, um modelo em que, dando segurança ao investidor, se tem uma maior agilidade na realização da obra, com o pagamento daquilo que é uma perspectiva que o governo tem segurança que vai acontecer. Cito um exemplo, e eu acompanho e vi, vou usar uma palavra aqui nordestina, vi a agonia, não é, do presidente Lula e da própria presidenta Dilma, na época, como ministra, da ferrovia transnordestina. A gente começou a ter problema do projeto e, a partir daí, do modelo. É um modelo que é difícil, está lá, nós estamos, era para concluir em 2010, essa obra foi criada, uma expectativa de conclusão em 2010, nós estamos paralisados, porque a gente não consegue resolver problemas de desapropriação. Então, o que eu gostaria de examinar aqui com a ministra é situações como essa, de ferrovias como a Transnordestina, o porto de Luiz Correia, que também deu um nó, terminou judicializando a primeira etapa da obra, e eu acho que nesse modelo tradicional teremos grande dificuldade. Vejo lá com o governador Wilson as dificuldades que está tendo para fazer andar. É possível que situações como essa possam mudar para esse novo modelo? Ou seja, é possível uma situação como essa da Transnordestina se permutar para um modelo novo como esse, principalmente em trechos onde ainda não foi feito nada? Lá no caso da Transnordestina, nós temos obras ali do Recife em direção a Salgueiro, em direção a Salgueiro, e agora começando de Salgueiro em direção à cidade de Trindade, paulistana, mais o trecho ali de, aqui o nosso senador Ciro sabe disso, ali de paulistana em direção à Conceição do Canindé, Simplício Mendes até Itaueira, não tem nada ainda. Então, é possível se trabalhar um modelo como esse numa situação já em andamento? Essa é uma pergunta. No caso nosso específico do Piauí, ministra, nós vamos ser o único estado brasileiro que a ferrovia não vem na capital. Então, o que, que nós estamos pedindo? Lá tem um projeto, tem um estudo já feito de viabilidade, que coloca a viabilidade técnico-econômica, que aponta a necessidade de se fazer uma ligação da Transnordestina à Teresina. Então, eu gostaria de examinar se tem a possibilidade numa próxima etapa, a gente ter pelo menos a condição de fazer o projeto desse trecho. Lá, nós já temos toda a bancada e o governo do estado, que é a revitalização do trecho de Altos em direção ao porto de Luiz Correia. O porto só terá viabilidade se tivermos as condições da rodovia. E, por último, eu quero aqui fazer um apelo, que eu tenho sempre insistido aqui, já tivemos outras autoridades nesta mesma comissão, Hidrovia. Eu acho que fico muito feliz em ver todo o entusiasmo para que a gente tenha esse intermodal de transportes, aeroportos, portos, ferrovia, rodovia, e acho que a gente não pode desprezar essa área de portos. Na área de portos, sempre nós vamos ter o problema das reclusas, mas eu acho que o Brasil tem que entrar nesse século de forma moderna. Cito o exemplo da bacia do Parnaíba. Nós estamos com dificuldade de viabilizar as hidrelétricas, porque nós lá do estado queremos as hidrelétricas, mas queremos que se tenha ali as condições da eclusa, exatamente pela importância da hidrovia. Ou seja, é um rio que vem do Mato Piba, como é conhecido, essa região do estado do Maranhão, Tocantins, Bahia, Piauí, uma região, meu presidente, que cresce a uma média de 27% ao ano. Desde o ano de 2003, cresce a uma média de 27% ao ano. Estive lá agora, recentemente, aliás, recebemos lá paranaenses, gaúchos, paulistas, mato-grossenses, goianos, enfim, pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo, é uma região extraordinária. E o Rio, exatamente, nasce aí na divisa desses quatro estados. O Rio Parnaíba nasce ali na Chapada das Mangabeiras, entre Bahia, Tocantins, Maranhão e Piauí. Ou seja, uma condição de ter uma hidrovia exatamente esse miolo. Que a ideia é poder ter a ferrovia, e esse trecho que nós estamos querendo é um pouco mais na área da mineração, a parte da ferrovia, e a hidrovia nessa área do agronegócio, não é? Soja, milho, madeira, enfim, dessa área. Então, eu queria aqui examinar como que o governo está pensando. É possível uma modelagem como essa, onde se possa calcular, não é, qual é o transporte previsto e, a partir daí, consorciar com o setor privado, e parabenizar pela coragem também da política dos aeroportos regionais. Eu acho que a gente pensava o Brasil muito nos grandes centros, e essa nova política dos aeroportos regionais, eu acho que dá um passo diferente em direção a outras áreas de grande potencial. Potencial para o turismo, potencial para o comércio, para o agronegócio, para a mineração, para outras áreas. Mas eu queria aqui era parabenizar nesse período que Vossa Excelência teve à frente do Ministério, que o nosso também advogado-geral da União, nós tivemos um marco regulatório que o Brasil só vai compreender ao longo do tempo. Nós temos que fazer andar aqui o marco regulatório da mineração. Eu acho que com ele a gente tem um passo muito grande, e conto com o nosso apoio aqui para aprovação, assim como dos portos, dessa nova modelagem relacionada às ferrovias, que eu espero ver, repito, para as hidrovias também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Wellington Dias. E passo agora a palavra à Sua Excelência, o senador Wilder Moraes.
Obrigado, presidente Collor. Cumprimento a ministra, chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e o advogado-geral da União, Adams. Gostaria de fazer três perguntas à ministra. O modelo da concessão rodoviária com baixas tarifas provou, na prática, insustentável. Não seria interessante, ministro, em vez da gente fazer uma somatória de todos os investimentos, os valores para manutenção dessas rodovias, o lucro desejado das empresas que interessavam a participar da concorrência. Em relação ao prazo que elas acham necessário para recuperação do valor investido, em vez da gente definir porcentagem de rentabilidade das empresas, eu acho que as concessões, o modelo deveria ter a somatória de todos os investimentos, o custo para manutenção delas e o prazo que essas empresas deveriam e gostariam que fosse, que teriam o investimento realizado, em vez de determinar qual é a rentabilidade das empresas em vez de 5%, 5,5% para 7%. Isso não faz com que as baixas tarifas façam com que as empresas não tenham investimentos necessários para que as rodovias possam ser feitas, inclusive com tarifas até abaixo, com rodovias simples em vez de duplicada. Essa seria uma pergunta. Isso me nota que essas concessões elas são feitas com uma certa dó. Então, acho que a iniciativa privada ela tem que ter o direito de colocar os seus preços e os investimentos para ampliar essas rodovias nas condições, como é feito em outros países. Exemplo disso, como é feita as concessões no Chile. A segunda pergunta, com relação aos aeroportos, o senador Brário Maia foi muito feliz em dizer, e também o Astir Gugos, com relação à separação da estação de passageiro e operação de pista. Hoje, com certeza, 90%, talvez 100% de todos os aeroportos do Brasil têm condição de ser privatizado se isso for separado. Porque o grande objetivo não é o passageiro. Hoje tem um exemplo muito bacana disso em Goiás. Com certeza, a rodoviária de Goiânia é o melhor aeroporto do Brasil. Isso foi feito uma concessão, onde a operação continua sendo do Estado, mas a concessão feita da rodoviária, por quê? Por estar localizado num grande ponto imobiliário, se transformou-se num grande shopping center. Então, com certeza, a iniciativa privada tem muito mais controle de fazer investimento e cuidar do usuário que o poder público. E a terceira pergunta é com relação às concessões da rodovia da fase 3 que liga, que é a BR-060, a 153 e a 262, que liga Goiânia, Anápolis, Brasília e tanto Belo Horizonte, por ser uma concessão que dá quase 1.200 quilômetros. Isso não é uma extensão muito grande por um único trecho? Não seria interessante dividir essa concessão, até porque se tiver um problema com o concessionário, o tamanho é muito grande. Essa é a pergunta, ministro. Obrigado, presidente.
Muito obrigado, a Sua Excelência, senador Wilder Martins. Passo agora a palavra à Sua Excelência, a senadora Vanessa Graziottin.
Senhor presidente. Hein? Senhor presidente.
Desculpe, senador Wilder Moraes. Me desculpe, senador. Senadora Vanessa Graziottin, antes da senadora utilizar da palavra, pela ordem, Sua Excelência, senador Edson Lobão Filho.
O senhor poderia declinar aí os próximos senadores inscritos?
Depois de Sua Excelência, senadora Vanessa Graziottin, Suas Excelências, senadores Flecha Ribeiro, Cícero Lucena.
Poderia me inscrever, então?
Pois não. Com a palavra, Sua Excelência, senadora Vanessa Graziottin,
por favor. Porque o senador Blairo Maggi disse que era por ordem de chegada, eu imaginei que fosse mesmo.
E é.
É por ordem de chegada, então...
Não, mas até o décimo.
E depois é por ordem de inscrição. Mas,
agora, agora é por ordem de inscrição, não é? Porque, por exemplo, o senador Blairo Maggi é testemunha. Assim que ele chegou, lá estava a lista, ele foi o primeiro a assinar, e os subsequentes também, como o senador Suplicy, o senador Gurgax, o senador Sérgio Souza, o senador Valdemir Mocca, o senador Wellington Dias, o Wilder, enfim. Então fica, depois de Sua Excelência, senadora Vanessa, Suas Excelências, senadores Flecha Ribeiro, Cícero Lucena, Edson Lobão Filho, senador ministro José Maciel. José Pimentel, desculpe.